As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O município da Sertã assinou na manhã desta sexta-feira um protocolo de homologação de provas desportivas em que participa a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Castelo Branco, assim como o município. Depois da assinatura do documento pelas três entidades signatárias do referido protocolo, José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara da Sertã, referiu-se em concreto ao torneio de futsal Luís Gouveia, que está na base deste protocolo.
Trata-se de uma prova organizada pelo município da Sertã desde 1997, que conta já com 21 edições, decorrendo este ano a sua 22ª. O trabalho de vários anos que ajudaram a cimentar esta competição é agora reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol, que homologou este torneio, conferindo-lhe assim um cunho e uma validade que em muito contribuirão para o seu reconhecimento e desenvolvimento futuro. É para nós, município da Sertã, um enorme motivo de orgulho esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol, aqui representada pelo seu digníssimo presidente, Dr. Fernando Gomes. Mas é também uma enorme responsabilidade, pois o torneio de futsal Luís Gouveia ascende agora a um novo patamar competitivo que importa manter nos próximos anos. Estamos cientes da responsabilidade que temos pela frente, mas não enjeitaremos a oportunidade criada por esta homologação da Federação Portuguesa de Futebol. Uma última palavra para agradecer a presença do Dr. Fernando Gomes nesta cerimónia e invocar a amizade que o une ao nosso concelho. O trabalho de vários anos que ajudaram a cimentar esta competição é agora reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol, que homologou este torneio, conferindo-lhe assim um cunho e uma validade que em muito contribuirão para o seu reconhecimento e desenvolvimento futuro.
Seguiu-se a intervenção de Manuel Candeias, o Presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco, referiu que este protocolo alarga a atividade do futsal e promove a atividade desportiva.
Conselho, cumulativamente com outras atividades económicas e sociais, neste Conselho, o futebol e o futsal têm sido seguramente as mais influentes para a divulgação deste Conselho. E tendo à custa da responsabilidade, da disponibilidade da autarquia. Um executivo presidido pelo meu amigo e colega José Nunes, como já disse. Este executivo tem também a percepção das vantagens para a população, para a sua população, na prática desta modalidade. Afinal, faz falta alguns esforços. Da necessidade de apoiar incondicionalmente os clubes do seu concelho e todos os agentes desportivos que a fazem ativar. Temos a conselho coletividades com muito prestígio, não só a nível regional, mas também nacional. Essas coletividades, com dirigentes de referência, responsáveis e que sabem o que fazem e que têm sabido enobrecer e honrar o conselho da Sertã. Este protocolo que vamos assinar é mais uma evidência da disponibilidade desta autarquia. Tem um objetivo muito claro e evidente, que é alargar a possibilidade a outros atletas para a prática do futebol. Atletas que não querem praticar a modalidade de forma competitiva nos federados têm a possibilidade de o fazer no âmbito da recreação e lazer, mas praticá-la a partir de agora com mais segurança e proteção para todos. Acabamos de assistir à assinatura do protocolo, deste protocolo, que é uma enorme iniciativa da Câmara Municipal, bem alicerçada e integrada nesta ideia de futebol para todos.
Fernando Gomes destacava depois o facto de, como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ser frequente a sua presença no Conselho da Sertã, para referir depois as implicações da assinatura deste protocolo.
Mais uma vez estamos de volta ao Conselho da Sertã, à cidade da Sertã. Tem sido, eu diria, uma permanência da nossa parte quase todos os anos. Temos vindo aqui uma ou duas vezes, umas por uns motivos, outras vezes por outros motivos, sempre motivos do nosso ponto de vista positivos, em termos de ou representar em galas, ou estar presente em jogos, ou também daquilo que fizemos de ações humanitárias face aos incêndios ocorridos em 2017. Hoje estamos aqui para, mais uma vez, celebrar um protocolo com a Câmara da Sertã. A exemplo do que temos vindo a fazer pelo país todo, relativamente a uma política e uma prática que a Federação Portuguesa de Futebol tomou essa decisão de tentar incluir no seu seio todos os torneios e todas as atividades de recreação de lazer que ocorriam um pouco por este país fora. Todos nós sabemos que em muitas circunstâncias não fora o trabalho e o apoio das autarquias para permitir que muitas pessoas, muitos jovens, tivessem a possibilidade de praticar o desporto, com certeza a prática desportiva em Portugal era muito menor do que aquela que é hoje. Ao fazer este movimento de aproximação, de inclusão deste conjunto de atividades, teve a Federação Portuguesa de Futebol dois aspectos ou dois objetivos fundamentais. Por um lado, que essa prática desportiva que se faz um pouco por esta realidade que estou a dizer, por esse país fora, que fosse feita em termos de segurança. Segurança do ponto de vista das instalações desportivas, também, de qualidade, mas também segurança ao nível da saúde dos atletas e da proteção a esses atletas.
O Presidente da Câmara da Barquinha considera que, caso Tancos não seja escolhido para receber a base da Força Aérea sediada no Montijo, este seria um grave erro e uma grande derrota para o interior. António Feliciano.
Caso Tancos não seja escolhido para receber a base da Força Aérea sediada no Montijo, seria uma grande derrota para o interior. O alerta de Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTE, ocasião em que o autarca relacionou a demora de uma decisão com o polémico furto de armas nos paióis de Tancos. Fernando Freire voltou a recordar que a própria Força Aérea manifestou parecer favorável em mudar a base para o Conselho de Vila Nova da Barquinha, que fica a ganhar aos potenciais interessados devido à sua centralidade, até mesmo para combate aos incêndios florestais, referiu.
Temos aqui um problema complicadíssimo. O problema que não podemos olvidar e que não nos podemos esquecer, que é a questão de Tancos e de, provavelmente, furto ou roubo. No caso concreto é furto, porque não houve violência, ou que se conhece, pelo menos, ou furto de material de Tancos. E tudo isto é isto, a jogada política, depois a questão da racionalização dos meios financeiros por parte do Exército, e quando digo, tem a ver essencialmente com a questão de vigilância, e com a questão também da deterioração das zonas de segurança, nomeadamente a própria redes, as próprias videocâmaras, as próprias torres, tem vindo gerar muito ruído para a praça pública. Há uma empresa interessada em comprar o paiol de Tancos, mas eu coloco esta questão como questão política e não tenho retorno. É um problema complexo, que é do tempo, o tempo que nos resta, é o tempo político, é o tempo eleitoral, é o tempo do conflito e é o tempo de não olharmos as coisas com rigor. Para mim, continuo a dizer, aliás, tudo, o primeiro parecer da Força Aérea vai nesse sentido, e aliás, não faria o sentido se não fosse assim, que a localização ideal é Tancos. E não vale a pena estar aqui com muitos artifícios, é fácil de explicar. Centralidade, no meio da floresta, temos a maior mancha florestal, nomeadamente de Pinheiro, nos concelhos vizinhos de Vila do Rei e Sertão, Leixo, Provença Nova, Pampelhosa, Serra e por aí adiante. De vigilância, haja vontade, porque estamos todos falamos muito na questão do interior, maior interior, mas depois, quando vimos, nomeadamente, o plano das infraestruturas, verificamos que ele se encontra inclinado para o litoral.
A não escolha de Tancos seria uma derrota para o interior?
Sim, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas. Não seria uma derrota para a Barquinha, porque eu não vejo a questão de Tancos como da Barquinha, vejo a questão de Tancos como da comunidade, como da região. Seria uma enorme derrota para a nossa região, porque primeiro deixaríamos ter meios qualificados de pessoas que vivem e que populam, quer nos aglomerados profissionais, de tomar nas grandes cidades como Entroncamento, como Abrantes, como Torres Novas, quer, por outro lado, também pela dinâmica que isso trazia para o nosso território.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai comemorar no domingo, 3 de fevereiro, o seu 79º aniversário. As comemorações abrem com a realização da sessão solene de aniversário, a decorrer na sede da Associação às 15 horas, seguindo-se no programa comemorativo o já tradicional concerto da Banda Filarmónica e o lanche convívio. Joaquim Góes presidiu a direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e perspectivou para a ERTE este momento e objetivos da Sociedade para os próximos tempos.
os nossos estatutos têm uma abrangência muito grande e nós procuramos também, em função das necessidades da nossa comunidade e da nossa região, ir adaptando também as nossas prioridades. Portanto, há sempre um objetivo importante para nós, que é desenvolver as várias áreas, cultural, social, desportiva e recreativa, de forma harmoniosa e, portanto, e que, no fundo, encontrar sinergias entre estas várias vertentes. Isto é sempre um objetivo sempre importante, que é dar importância igual a todas estas áreas, porque são bem importantes todas, ao encontrando sinergias. Depois, há sempre a questão de garantir a sustentabilidade da instituição e que as várias atividades não se estejam a subsidiar umas às outras. Portanto, e que a instituição seja sustentável hoje, amanhã e para o futuro. Portanto, esse é sempre um objetivo também muito importante. Depois, um objetivo que está muito na nossa agenda e na nossa identidade é alargar a nossa atividade na área social, complementar com a música. Portanto, isso são sempre objetivos que estão presentes e temos que estar sempre muito atentos a isto para que isto funcione de forma harmoniosa. Eu acho que acho que nos próximos anos há um desafio acrescido que nós temos que agarrar também. A nossa instituição acaba por, no contexto que existe, terá que ter também um papel importante no combate à desertificação do nosso território e à criação de emprego. Nós já fazemos um pouco isso, aliás, somos uma entidade que gerou emprego, criação de riqueza, cria atividade económica, fixa população. Mas queremos ir mais longe e encontrar todas as oportunidades com outros parceiros da área privada ou da área institucional ou de outras associações para tentarmos, no fundo, este objetivo maior, que é maior no sentido de combater a desertificação e promover a fixação das pessoas, porque, de facto, o nosso futuro na nossa região tem riscos se não trabalharmos em parceria neste objetivo comum.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorrem desde esta quarta-feira os preparativos e montagens para a 20ª Feira de São Brás, 10ª Mostra da Tijolada, que terá lugar neste domingo, 3 de fevereiro, em Ferreira do Zêzere. O evento, promovido pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, conta uma vez mais com um programa dedicado à etnografia e mostra réplica do início do século XX, a par com a Mostra da Tijolada, que vai assim para a sua 10ª edição. Este evento é, pois, uma recriação das feiras dos anos 30. Os participantes trajados à época mostram alguns objetos e tradições do antigamente. Durante todo o dia, podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do concelho, teatro de rua, exposições e mostra de artesanato e velharias, gastronomia e muita animação. Inserido na 20ª Feira de Mostra e Mostra de São Brás, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere realiza este ano também o primeiro passeio Gincana de Bicicletas Antigas. Será atribuído um prémio à bicicleta que se enquadra dentro do tema da feira, tendo em conta a antiguidade, melhor restauro e traje do participante. Pedro Alberto, presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, dá conta desta realização que tem organização da Junta e o apoio do município de Ferreira e que se realiza há 20 anos.
Iremos fazer 20 anos de feira e mostra de São Brás e 10 de mostra da Tijolada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas, portanto, a nível da animação temos sempre novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano, 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 15 anos de feira e 10 de mostra da Tijolada. Pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30. Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época. Iremos ter sempre um grupo de concertinas que é típico daquela altura, os acordeões, iremos ter os nossos ranchos, também do Conselho, portanto, temos uma atuação de um dos ranchos do nosso Conselho, e pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto, irá ser tudo sem som, portanto, é precisamente reviver os anos 30. Portanto, iremos ter a animação, portanto, além do teatro, como já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, pronto, e claro, no meio da desladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona, como se temperava na época, mais umas patanistas de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho de complemento, além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa telada de Ferreira de Zeda.
E vamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o tema da saúde está na ordem do dia por dois grandes motivos. Primeiro, porque tem havido muita discussão em torno da nova Lei de Bases da Saúde, na qual têm predominado os conceitos de cooperação e ou de concorrência entre os prestadores de saúde, quer sejam os que integram o setor público, quer sejam os que fazem parte do setor privado e social. O segundo motivo está relacionado com a habitual sobrelotação dos serviços de urgência hospitalar do país e da região, em resultado da enorme afluência de utentes atingidos pelos vírus da gripe e pelos efeitos colaterais que estes originam na saúde das pessoas. Mas, quanto à primeira questão, além do discurso ideológico ter contribuído para radicalizar as posições, consideramos que o essencial será aprofundar uma lógica de complementariedade entre o setor público e o setor privado, de modo que este último possa adotar uma prática superativa em relação ao primeiro. Isto é, o setor privado deve desenvolver o trabalho que o público não pode, não consegue ou não tem recursos nem competências para fazer. Depois, também achamos que os intervenientes no debate e os decisores políticos não podem esquecer nem menosprezar a história, o património e os meios que o setor social tem disponibilizado para resolver os problemas de saúde na região e no país, designadamente através das misericórdias, das associações mutualistas e das instituições particulares de solidariedade social. Por outro lado, voltando à segunda questão, temos de reconhecer que, apesar das grandes limitações e estrangulamentos existentes nos serviços de urgência hospitalar, no setor público, a verdade é que este ano a situação não se tem revelado tão desorganizada e caótica quanto em anos anteriores, sendo também justo sublinhar que nos hospitais privados ou de parceria pública ou privada acontecem igualmente problemas de sobrecarga quando a adesão dos doentes ocorre em escala idêntica à dos públicos. Em resumo, apesar do pico da gripe já estar a retroceder, este ano não assistimos ao pico da confusão dos serviços de urgência hospitalar, tanto no país como na região em que estamos integrados.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.